Em votação histórica, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária. Uma discussão que se arrastava há quase 30 anos no Brasil, né? Passou diversos governos e agora tenta simplificar impostos, unificar 5 impostos em 2, chamado IVA dual, um gerenciado pela União, outro com gestão compartilhada por estados e municípios. Claro que o foco principal é no consumo, mas o texto também trata de tributação de renda e patrimônio. Tem uma lista de exceções aí, que foi ampliada também, e a gente se pergunta qual será a definição, né, da alíquota base do imposto. Tem um período de transição, essa alíquota base só sai depois de 2026. Vamos tentar entender um pouco alguns pontos dessa reforma. Nosso convidado, professor Gustavo Vettori, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Atuária, FEA-USP. Estamos fazendo uma série de repercussões sobre a aprovação da reforma, porque é grande, né? É grande, ela unificou 2 propostas que já corriam, uma na Câmara, outra no Senado. Muita gente pensou, opinou, aí o relator fez uma mistura de propostas e saiu essa proposta que está aí e agora vai ser analisada provavelmente de forma mais detalhada pelos senadores. Professor, primeira pergunta que ele faz, há muitas dúvidas, então deixa eu acelerar aqui. Principal mudança é a unificação de impostos e essa era a simplificação, a principal demanda?
A principal demanda era a simplificação, unificação de impostos e contribuições que incidiam sobre a mesma base, que era o consumo, e a retirada da competência dos estados e dos municípios para uma definição de série de coisas, evitando assim guerra fiscal que a gente vem vendo aí entre estados principalmente, mas também entre municípios. Esses objetivos foram, de certa forma, atingidos, mas, obviamente, que a realidade é um pouco distante do sonho, né? Então, a gente tem a manutenção de um tributo que chama Imposto Seletivo na mão da União, que não era o ideal, estava numa das reformas, que era aquela que tramitava no Senado, isso não estava originalmente na PEC 45, ele tem uma série de complicômetros aí, eu manter esse tributo na mão da União, apesar de parecer que é uma tributação do pecado apenas, ou coisas desse gênero, não é bem isso. E outro ponto foi o IVA dual, que é menos preocupante, existiu toda uma razão para manter um IVA no nível federal e outro no nível estadual barra municipal, né? Uhum. Então, que vai compreender a arrecadação dos estados e dos municípios, mas pelo menos a legislação é bastante unificada de um e de outro. Então, é só uma questão de realmente arrecadação para quem que vai um e para quem que vai outro.
Agora, professor, haverá um tempo de transição para que essa alíquota base do imposto seja definida. Isso é uma incógnita, né? Ninguém sabe como é que vai ficar exatamente isso. Não sei se no Senado vão detalhar isso ou isso vai ser resolvido ao longo da implementação da reforma. Então explica um pouco para a gente o que vai acontecer nesse período de transição e para depois a gente entrar nessa questão da alíquota, tem exceções, e, enfim. Mas o que acontece na transição?
Então vamos lá, acho que primeiro é importante a gente ter claro que o que foi votado foi só uma emenda à Constituição, por enquanto só, né? Era o mais relevante, mas o esqueleto desses impostos e várias regras ainda dependem de uma lei complementar que ainda terá que ser votada, ainda terá que terminar de ser elaborada e votada e não vai ser agora. Então a gente está falando numa discussão ainda em plano constitucional, em que várias regras estão estabelecidas, vários grupos de interesses já garantiram o seu, mas ainda não terminou a estruturação desses tributos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é vários pontos importantes, inclusive a definição da alíquota, será feito por meio de uma transição que já está prevista nessa emenda constitucional, mas é claro, os números, eles ainda não são totalmente sabidos e essa definição de alíquota ainda não foi feita. Então, como que vai funcionar essa transição? A gente tem em 2026 a largada, né? E em 2026 a gente tem o tributo em nível federal, que é a CBS, uma alíquota de 0,9%, e o IBS, que é aquele que vai para os estados e municípios, é uma alíquota de 0,1%. Então, esse 0,1% é só para um período de teste, esse 0,9% já é alguma coisa, e aí em 2027... a gente tem aí sim a CBS, que substitui PIS e COFINS, entrando já na sua alíquota plena, o PIS e COFINS indo embora, e o IBS ele continua na mesma alíquota de 0,1%.
Uhum.
E aí de 29% a 32%, a alíquota do IBS vai subindo e a alíquota do ICMS e do ISS vai se encerrando. Então você tem uma transição paulatina nesses anos, com uma previsão de um sistema indo embora e outro sistema começando. Agora, a definição da alíquota de referência vai vir por resolução do Senado, com informações que o Tribunal de Contas vai passar para determinar qual vai ser a perda de um lado e quanto precisa de alíquota do outro para compensar. Então, essa transição ela tem que ser muito bem observada para garantir que realmente não está tendo uma extrapolação de arrecadação e essa definição de alíquota está sendo feita de forma adequada. Então, precisa de um período óbvio de transição, isso não dá para fazer ligando a chave do dia para a noite, até porque quem tem benefício fiscal, por exemplo, ia sair perdendo, fez um monte de investimento, apesar de ter forma de compensação prevista na emenda constitucional, ainda assim você não pode fazer do dia para a noite, você tem mudança de alíquotas relativas entre setores, então é complicado você mudar isso também do dia para a noite, então precisa de uma transição de 10 anos é um prazo aí minimamente razoável. Durante a transição, você tem dois sistemas convivendo. Então, a gente vai ter um sistema mais complexo durante esse período. Esse é um ponto que a gente tem que saber. E me parece que a transição da PIS e COFINS, do PIS e da COFINS para a CBS, ela está de sopetão. A gente começa com essa alíquota de 0,9, que compensa com PIS e COFINS lá no ano de 2026, e 2027 a gente já vira a chave. Eu lembro quando aconteceu a mudança do PIS e COFINS cumulativo para o não cumulativo, em 2002, 2003, que essa mudança de sopetão para os setores que saíram prejudicados foi terrível. E ainda naquela lei a gente tinha proteção de contratos antigos, por enquanto a gente não tem. E aí o que aconteceu? Os setores muito prejudicados começaram a fazer lobby para serem mantidos na sistemática antiga. Então me preocupa essa mudança repentina aí de PIS e COFINS gerar alguma coisa parecida lá em 2027.
Tem muita coisa nesse caminho. E aí, tem algumas exceções? Tu disse alguém, alguns setores já garantiram aí a sua cota, outras vão responder a um sistema diferenciado. Eu queria pelo menos citar, porque do ponto de vista do contribuinte, vai ser afetado de que forma? Tem a cesta básica, tem os produtos da cesta básica, isso pode ter sim um impacto importante, porque houve uma manifestação, isso vai encarecer ainda mais os alimentos. Queria que o senhor falasse um pouco disso, dessa questão da cesta básica, e pro outro lado, e para o impacto para o consumidor, hein?
Então vamos lá. Essa era uma das grandes críticas, né? Porque vamos dizer, no mundo ideal, todo mundo ia ser tributado da mesma forma, e ponto final, para não haver diferenciações entre setores, entre produtos, etc. Isso gera um ganho de eficiência na economia muito grande. Mas a grande crítica era, primeiro, isso vai acabar onerando mais ainda as famílias de baixa renda, porque os itens da cesta básica que hoje têm uma alíquota menor ou são isentos passarão a ser tributados, isso vai aumentar os preços. E segundo, alguns setores que hoje têm alíquota mais baixa falaram que ia ter um acréscimo de preço que ia ficar impossível, e setores que poderiam afetar também a população de uma forma muito grande, como saúde, educação. A ideia inicial era resolver esse problema com a sistemática do cashback, que era para as famílias de baixa renda, tudo bem, os preços iam aumentar, mas elas iam receber de volta isso por algum programa análogo aos programas que já existem, como o Bolsa Família, por exemplo, por meio do tal do cashback. E a gente ia devolver o que se arrecadava para as famílias de baixa renda. Mas só, apesar do cashback estar previsto na emenda constitucional, foi votada, não se aceitou que só isso fosse suficiente, até porque os setores afetados reclamaram e conseguiram sensibilizar o legislativo. Então, o que a gente tem? A gente tem, para produtos da cesta básica, uma redução de 100% das alíquotas, e essa cesta básica nacional de alimentos vai ser definida posteriormente por lei complementar o que é, mas também a gente já tem a previsão para vários produtos agrícolas, hortícolas, etc., já uma redução de 100% na alíquota. Também a gente tem para dispositivos médicos e de acessibilidade, E aí a gente tem também alguns setores que têm uma redução já garantida na emenda constitucional de 60% da alíquota, dentre os quais saúde, educação, outros dispositivos médicos, transporte, alguns insumos agropecuários, outros setores aqui que não vem ao caso a gente discutir. Então, esses já garantiram, via emenda constitucional, alguns aí nos últimos minutos da votação se incluíram, mas a gente já tem essa previsão. E é claro que quando se abre a porta, né, a grande preocupação é a porteira se abrir e outros setores começarem a se inserir e a gente continuar com uma tributação setorial como a gente vinha tendo com ICMS, IPI, etc. Então, por enquanto, ainda é uma coisa que está controlada, mas nunca se sabe como que vai ser o dia de amanhã, o que vão incluir aí na emenda constitucional e, eventualmente, na própria lei complementar.
Quer dizer, vai ter alguma coisa de bom para o consumidor, é acompanhar como é que isso vai ficar definido. Agora, para o finalzinho, ainda temos 2 minutos, professor. Quero entender o seguinte, falamos um pouquinho do impacto para os setores produtivos, para o consumidor e para a economia do país, que também era um desejo, né? Facilitar para que a economia ganhe um impulso, para que as empresas, né, se financie melhor, pague impostos de uma forma mais lógica, possam contratar. Tem uma série, inclusive tem um estudo recente do IPE dizendo, ó, reforma tributária no mínimo vai elevar em 2%, né, o crescimento da economia. O senhor vê essa possibilidade também, que também era uma das metas, né?
Eu acho que se o sistema realmente progredir para um sistema mais simples e se não recortarem mais do que já recortaram a tributação em setores, como se fez nessa proposta de emenda, eu acho que tem sim uma possibilidade de crescimento, mas é claro, contratar mais, como você mencionou. Isso não é uma reforma de tributação da folha. Óbvio que pode ter um incentivo à pejotização, mas não necessariamente vai incentivar a contratar mais. Mas o crescimento eu acho que vem, talvez não no primeiro momento, lembrando que isso começa em 2026, então não é imediato. Tem um efeito de sinalização desde já, que eu acho que pode aumentar investimento, pode aumentar interesse no país, porque realmente é um passo numa melhor direção em termos gerais. Tem vários problemas, não é a reforma perfeita e ideal, mas é um passo numa direção melhor do que o que a gente tem hoje, principalmente em relação ao ICMS, que era um tributo insustentável na forma que ele vinha sendo aplicado.
E agora o Senado vai discutir, né, professor? Deve aprofundar essa discussão aí, inclusive fazer mudanças. Vamos ver, né, no segundo, depois do recesso, né? Aí o Senado, os senadores vão mergulhar, as matérias econômicas costumam ser discutidas de forma mais detalhada, né? Tem essa expectativa também.
Semestre que vem a gente vai ver como que isso vai ser discutido, mas a chance de aprovação, na minha visão, é bastante alta.
Um grande passo, não é a ideal, mas finalmente aconteceu, né, a aprovação da reforma tributária. Primeiro passo foi dado. Professor Gustavo Vettori, da FEA, conversando aqui com a gente. Muito obrigada, viu, professor, pelos esclarecimentos.
Imagina, obrigado pelo convite, Roxane. Um abraço.